ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 222. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense decepcionou sua torcida mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Empate por 0-0 contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, mas num jogo em que o Fluminense ficou com um jogador ao mais desde os 10 minutos do primeiro tempo e os comandados de Fernando Diniz não conseguiram furar a retranca do América Mineiro. Sofreram alguns contra-ataques, dá para até dizer que o Fluminense teve mais perto de perder o jogo do que de ganhar, se a gente for analisar os melhores momentos da partida. Mas mais um jogo sem vitória do Fluminense nesse Brasileirão, mais uma atuação bem ruim do Tricolor. Vamos falar sobre esse jogo, sobre o próximo desafio. Domingo tem Fluminense e Avaí novamente pelo Campeonato Brasileiro. Eu já chamo o Gabriel Amaral, a voz da torcida Tricolor. Eu acredito que não esteja tudo bem, amigo.
Não está nem um pouco bem. É complicado, né? O Fluminense, quando ele tem um a menos, parece o Ibis ou o Náutico de Roraima, né? Que agora é um dos piores aí do mundo. E o Fluminense, quando tem um a mais, parece o Ibis ou o Náutico de Roraima. Fica, inclusive, eu já vou deixar aqui na abertura, vou fazer aqui uma coisa que os tricolores não vão gostar muito, que é ajudar o Barroca, né? Fluminense e Avaí no domingo. Se eu sou o Barroca, eu, com um minuto de jogo, eu mando um jogador ser expulso, porque, segundo o Fernando Diniz, ele acha mais complicado jogar contra 10 do que jogar contra 11.
Quem ouviu o podcast anterior, eu falava justamente isso em relação ao jogo contra o Atlético Goianiense, né? Quando o Fluminense tem um jogador expulso, parece que ele perdeu 5 jogadores, né? O outro time cresce de uma forma. É uma pressão absurda contra o Atlético Goianiense. O Fluminense teve um expulso no primeiro tempo, com 20 minutos, e desceu para o intervalo perdendo de 2-0. Contra o América Mineiro, logo na partida seguinte, a gente tem a situação oposta, né? O jogador do América foi expulso com 10 minutos e o Fluminense teve muita dificuldade contra um time fechado, né? Se contra o Atlético Goianiense o Fluminense não conseguiu se fechar bem, o América Mineiro conseguiu e nos contra-ataques levou mais perigo que o Fluminense, né? É inacreditável, Noel. Thiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo, estava em Belo Horizonte e nesse momento está no aeroporto do Rio, acabou de chegar e vai esperar o desembarque tricolor. Tudo bem, Noel?
Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Estou aqui ainda no avião. Desembarcando ainda aqui e cara, eu vou pedir um adicional de insalubridade lá na Globo, porque, pô, tô indo só em jogo. Eu tava lá naquele Caxias do Sul lá, aquele Aquabol lá, aquele polo aquático, agora um jogo terrível também do Fluminense, pelo amor de Deus. Queria perguntar até pro Gabriel que tem ligado muito pra CBF, não sei se você chegou a ligar pra CBF agora, Gabriel, pra perguntar se jogo que você joga o tempo inteiro com um a mais e empata, se corre risco de perder esse ponto por falta de merecimento.
O Wagner Mancini vai ligar, cara, isso é certeza. Wagner, o Raiz, sei lá como é que se fala, o cara do América. Coelhão. O Raiz Coelhão, isso. O Raiz Coelhão vai ligar para lá para perguntar se não dá para arrumar pelo menos um pontinho a mais pelo mérito, porque não é só o fato de ter ficado com um a menos o jogo inteiro, né? O fato de ter ficado com um a menos o jogo inteiro, ele tem que ficar mais perto de ganhar, né? O Mancini falou isso na coletiva dele, né? Tá mais perto de ganhar do que de perder.
Se a gente analisar os melhores momentos do jogo, né? Falando um pouquinho da partida, esse 0-0, qual foi a grande chance do Fluminense? Aquele do John Kennedy, né? Aquela bola do Nonato, que o John Kennedy finaliza ali. Podia ter dado uma cavadinha. Só os melhores momentos da partida, sem falar dos 90 minutos, né? Só aqueles lances destacados. O América tem uns 3 ou 4 contra-ataques que são chances claras de gol, assim, que bola bate na trave, outra o zagueiro time em cima da linha, outra o jogador finaliza caindo e o Fábio defende, enfim. O Fluminense precisa de um time aberto, um time que jogue contra ele, que dê espaços. O Fluminense precisa de espaços. Esse time do Fernando Diniz precisa de espaços. Quando ele tem espaço, ele tem boas atuações. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Atlético Mineiro. Só que quando ele enfrenta um time fechadinho, ele tem muita dificuldade. E aí foi o que aconteceu ontem, né? A expulsão acabou sendo pior para esse tipo de jogo do Fluminense, não é não, Gabriel? Que contra um time fechado, ele não consegue criar espaços e acaba esbarrando num time que, nesse jogo especificamente, teve um a menos desde os 10 minutos e precisou se fechar ainda mais para tentar sair no contra-ataque e levar perigo, que foi o que aconteceu, né?
É óbvio que, assim, eu abri ele com a brincadeira, né? É óbvio que a frase do Fernando Diniz, ela fora do contexto, ela é muito ruim, né? Ela é muito estranha, mas ela, óbvio que ela tem um contexto ali. E o contexto é isso que você explicou, né? O América Mineiro não ia jogar com 9 jogadores atrás da linha da bola. Isso dificulta o jogo dele. Ok, até aí ok. Mas assim, ainda era 9 contra 10. Eu não tenho como analisar. Eu analisei o jogo já com muita raiva lá na minha live pós-jogo. E quando eu vi a coletiva de Fernando Diniz, assim, as palavras dele, eu fiquei assustado, assim. Fiquei bem preocupado e assustado, para ser bem sincero. Porque ele fala que ele em 46 dias, em nenhum... 46, né, que ele tem no carro, 40, por aí. Ele chega no iníciozinho de maio. Acho que ele assume no dia 1º de maio, se eu não me engano. Em 40 e tantos dias, ou no dia 8 de maio, sei lá. Ele não treinou em momento nenhum. Ele falou isso. Não teve nenhum jogo que teve situação para a gente treinar de o time todo estar todo atrás. Pegar um time assim, todo fechado. Pô, assim, todo mundo sabe que a maior criptonita de Fernando Diniz é esse tipo de jogo. É o time se fechar completamente lá atrás. E ele não treinou isso em momento nenhum. E além disso, ainda me passa até uma sensação de arrogância. Eu recomendo até que vocês vejam a coletiva, quem tá ouvindo aí. Até se quiser ver lá no canal, que eu vou comentando também. Assim, ele abre falando uma coisa que, para mim, isso deveriam falar de novo para ele. Chegar o Diniz, ouve essa parte aqui que você falou, porque eu acho que você mesmo tá se contradizendo. Ele me parece até menosprezar, em alguns momentos, a vitória do América, falando que é muito mais fácil você se defender do que você fazer montar o bloqueio do que você furar o bloqueio. Eu concordo, mas pô, isso é tirar o mérito do América, porque há 3 dias atrás ele não soube montar um bloqueio. Ele ficou 30 minutos perdido contra o Atlético Goianiense. E aí, quando ele quis mostrar algum tipo de jogo, já estava 2-0 para os caras. Assim, isso invalida tudo do trabalho? Óbvio que não. Mas esse jogo contra o América Mineiro vai ser um jogo de um checkpoint ali do trabalho de Diniz no Fluminense. Tal qual o jogo contra o Atlético foi, o jogo contra o América vai ser. Porque ele jogou 90 minutos, porque teve 5 de acréscimo nos 2 tempos. E ele foi mais ele não soube montar uma forma de furar o bloqueio do América. E aí também, óbvio, parabéns ao Wagner Mancini, porque montou um ferrolho muito interessante. Mas ainda assim, era o Fluminense com 11 contra o América com 10. O Fluminense, o Wagner Mancini merece parabéns? Merece, mas o Fluminense tinha obrigação de furar esse bloqueio. Demorou a mexer, ficou um tempo inteiro sem fazer gol e mantendo um time que não fazia sentido para aquele roteiro, que era o jogo, com o Wellington ali por dentro. Quando mexeu, enfiou um monte de atacante na frente da linha da bola, congestionou ainda mais o meio de campo. Quem ficou criando foram os zagueiros e tomando contra-ataque o tempo todo, porque ele tinha 2 zagueiros que não são rápidos, espetando os pontas, quase os laterais como se fossem pontas, um prato cheio, não fazia tabela curta, ficava um passe morto para um lado e para o outro. Era um time que tinha problema com transição defensiva. Assim, o que eu vi, na verdade, foi o Fernando Diniz 2019. Para o torcedor que tinha medo do Diniz 2019, pode ficar com medo, porque o que a gente viu contra o América foi. E spoiler, tá? Assim, sei que a galera aí às vezes não gosta de spoiler e tal, mas eu brinquei com o Avaí vai jogar do mesmo jeito que o América jogou, tá? 11 jogadores, apesar de ter o Barroca lá, vai jogar com 11 jogadores atrás da linha da bola, enfiados dentro da área. E Diniz vai ter problema de novo. Se não achar de repente, os jogadores que voltarem, os desfalques e tal, vai ter os mesmos problemas. Vai ter problema tudo de novo.
E o Fluminense, além de não saber jogar contra retrancas, ele não sabe se retrancar muito bem também quando está na situação oposta, né? Contra o Atlético Goianiense, o Fluminense não conseguiu se fechar tão bem a ponto de tomar 2 gols no primeiro tempo. Noel, você que estava no Independência, como é que você viu a atuação do Fluminense e, especificamente, também a coletiva do Diniz, que você estava lá também? O que você achou das falas do treinador?
Não, eu concordo com o Gabriel. Acho que o Diniz foi mal nessa coletiva. Ele meio que se contradiz, né? Porque na coletiva passada do jogo do Atlético, ele diz que é muito difícil jogar com um a menos, né? Faz toda a diferença. Dessa vez ele fala isso, que não é necessariamente, não fica mais fácil jogar com um a mais. E para mim tem uma explicação assim clara de por que pro Fluminense foi assim contra o Atlético Goianiense e assim contra o América. Contra o Atlético Goianiense, para mim, o América Mineiro deu uma aula pro Fluminense de como que você joga com um a menos, né? O Fluminense, quando teve um a menos contra o Atlético Goianiense, ele tentou propor jogo. Parecia assim que o Fluminense poderia jogar mais uma hora e não ia conseguir fazer o gol, né? Só quando entrou a entrada do Nonato. deu uma mudada ali e o Fluminense começou a criar alguma coisinha ou outra. Ele com o Wellington e com o Iago, ele ficou 40 minutos do primeiro tempo, né? Porque a expulsão foi aos 10, faltava 35 e teve mais 5 de acréscimo. E ele ficou 40 minutos, ele perdeu esses 40 minutos de... Poderia ter jogado, né? Já poderia ter mexido. Ele demorou a fazer essa leitura, só foi mexer no intervalo. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu ainda criar alguma coisa. Eu contabilizo, assim, 3 boas chances. Fora essa do John Kennedy, teve uma cabeçada do Cano, que foi uma das poucas jogadas do Matheus Martins que ele conseguiu fazer. Ele cruzou o Cano, teve a chance de cabecear a bola, mas cabeceou no meio do gol, o Jailson defendeu. E teve um outro lance, que foi do próprio Matheus Martins, que ele cruza, o Cano escorrega, mas tá, o Luiz Henrique está livre, assim, para chutar, quase na pequena área. Só que o Luiz Henrique chuta no lado que está o zagueiro. Então a bola explode no, acho que foi o Conte, nas costas do Conte. Se ele chuta do outro lado, certamente seria gol, porque o Jailson não ia pegar. Mas só essas 3 chances, das 18 finalizações que o Fluminense conseguiu no jogo, foram só essas 3 chances. E o América teve, ao meu ver, o mesmo número de chances de marcar. Teve com o Aloysio no primeiro tempo, né, naquela lance que ele finalizou mal, tentou uma cavadinha ali na saída do Fábio. O Carlos Alberto, se não me engano o nome dele, logo no início do segundo tempo, uma arrancada que ele deixou o Manuel na saudade. Chegou cara a cara com o Fábio, mas aí finalizou mal. E aquela bola na trave. Só que com um porém, essa bola na trave, se entra, eu acho que seria anulado esse lance pelo VAR, porque para mim foi uma falta clara no Caio Paulista ali, do próprio Pedrinho, no início da jogada.
Né? Ô Noel, não, tem a diferença ali também, né? Seria? Não sei. Deveria ser.
Não dá
para
saber, exatamente. Não dá para você contar. Enfim.
Mas acho aí, que até isso... o Daronco é bom nessa parte, né? Nessa parte aí. Era o Daronco lá em Fortaleza, se eu não me engano? Acho que era, não era?
Era.
Mas eu acho que tem uma diferença no lance. O lance em Fortaleza, o cara que faz a falta já lança a bola lá no ataque e tem mais 2 toques antes do gol. O de ontem, acho que...
Não, esse também foi. Esse também foi. Foi assim.
O mesmo cara que faz a falta, ele é o que finaliza. Ele carrega a bola e chuta na trave. Se não me engano, é isso.
Ah, tá. Eu não lembrei desse
detalhe. Eu fiquei reparando, o lance foi bem vertical, né, que eles falam, né? O lance tem que ser vertical, e foi bem vertical mesmo. Esse lance, ele seria anulado? Não sei, né? Não sei, mas entraria no rol dos que deveria. O Edgar, até para não ficar longe essa questão, né, do Diniz, assim, o que faltou ao Diniz foi uma coisa bem óbvia, repertório. Até o João Mirante, né, que é a voz da torcida do Vasco, ele fez um tweet lá, baseado na matéria da coletiva, né, do GE, e ele foi muito certeiro ali falando. Porque ele falou, ok, essa frase do Diniz, ela não é absurda dentro de um contexto, é óbvio, os times vão se fechar e tal, e a frase de que é mais difícil você jogar contra 9 do que contra 10, né? Só que ele fala ali um ponto que é interessante, que é, mas contra o Atlético Goianiense não foi, isso o João Almirante falando, né? Porque o professor Diniz quis manter um futebol bonito e ofensivo em vez de reconhecer e fechar a casinha, que foi o que o América fez. Querendo ou não, faltou o Diniz repertório. A filosofia dele, que é tão elogiada, né, e tem que ser elogiada mesmo, mas enfim, é tão elogiada quando ganha do Atlético Mineiro, que ele acredita no futebol e etc., ela é criticada também em jogos em que o Fluminense, num Campeonato Brasileiro, é Campeonato Brasileiro. Empatar com o Atlético Goianiense em casa é ruim? É ruim. Mas perder é pior. E falta esse senso ao Diniz, não sei nem se existe essa palavra, mas uma maleabilidade. Né? Ele ser um pouco mais maleável. O Fluminense poderia ter 2 pontos hoje na tabela. Ter empatado com o Atlético Goianiense em casa e na mesma situação contra o América Mineiro, aí é o fato. Ali não foi escolha, né? Agora contra o América não foi escolha, foi incapacidade. Tem empatado de novo. E ok, ele teria até um argumento melhor, né? Falar, eu empatei no sábado, o América fez a mesma coisa que eu fiz aqui. Mas não, assim, ele optou por um tipo de futebol, que é o que ele acredita, mas que era o pior futebol possível naquele momento contra o Atlético Goianiense, e ele optou contra o América Mineiro por esse mesmo tipo de futebol que ele acredita, e ele não foi capaz de furar a defesa. Acho que o maior exemplo disso são esses 2 resultados. Assim, o Diniz não é nem tão bom na filosofia que ele acredita, ele não é um treinador espetacular nessa filosofia, e ele não é um treinador que tem várias filosofias. Ou seja, quando ele entra no panteão dos grandes treinadores, ele tem que saber que a queda vem rápido também. E às vezes vem até no jogo seguinte, né?
Não sei se foi você, Gabriel, que falou no último podcast o desempenho do Fluminense contra o Wagner Mancini, né?
Inacreditável, hein, cara? Eu não lembro os números exatos agora, mas olha, inacreditável, cara. E já vem desde 2005, né? Contra do Paulista, né? De um dia aí.
O primeiro grande trauma do Fluminense contra o Wagner Mancini, talvez no início da carreira do Wagner, né? Ali ele era muito início da carreira dele.
Foi o trabalho que projetou, né? Foi o trabalho
exatamente. Que projetou ele para o Brasil. Exatamente. O Fluminense perde aquela Copa do Brasil para o Paulista, o técnico era o Wagner Mancini. Estou até fazendo uma pesquisa aqui na internet, ver se eu acho que os números dele contra o Fluminense. Mas ontem, mais uma vez...
Eu sei que nesse momento são 5 jogos sem ganhar. São 4 derrotas e um empate. Esse número eu tenho de cabeça. E o empate é esse contra a América, que é uma derrota, né? Na hora que você bota ali no tradutor, você escreve empate com o América Mineiro com um a mais por 0-0. Derrota. Aí ele traduz como derrota.
Mas a CBF não é pra fazer. Já era o Wagner Mancini no Atlético Goianiense, naquela eliminação da Copa do Brasil?
Era
o Atlético? Era o Mancini, era, né? Era. Então, a última vitória deve ter sido no jogo de ida daquela fase. O Fluminense ganhou de 1-0 no Maracanã com um gol contra.
Contra do João Vitor, que hoje está no Corinthians.
Ó, nos últimos 7 jogos, o Fluminense tem uma vitória contra o Wagner Mancini, que foi essa que o Noel acabou de citar, 1-0, gol contra, no jogo de ida da Copa do Brasil. 2 empates... E agora, 3 empates, perdão, e 4 derrotas. Botei até mais um jogo. 1, 2, 3.
É, porque um desses empates aí é aquele do gol de voleio de Vanilson, que o Hudson é expulso no Maracanã. E tem o 5-0 pro Corinthians também, se eu não me engano, né?
Tem. Nos últimos 8 jogos contra o Wagner, o Fluminense ganhou 1 com esse gol contra aí que o Noel citou. De resto, temos 3 empates e 4 derrotas.
Caraca. Aí... Qual a chance do Avaí pegar emprestado o Wagner Mancini para domingo?
Espero que não, né?
mercado da bola animado aí agora. Será que não vai? Ou então não, né? Ou então, né, se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Contrata o Wagner Mancini. Tá aí a solução.
Talvez seja a única solução nesse caso, né? E o momento também do Fluminense, talvez seja o pior momento do Diniz, né? Primeira grande turbulência dele. Porque nos últimos 5 jogos, o Fluminense tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Acaba que esse Brasileirão está muito equilibrado, mas o Fluminense estacionou ali no meio de tabela, está com 15 pontos, ocupando a 10ª posição, ainda pode perder posições hoje com o término da rodada, mas está a 3 pontos da zona e a 3 pontos do G4. A diferença não é muito grande, mas ele estacionou, né, Gabriel? Podia ter tido aí, se tivesse um desempenho um pouquinho melhor nas últimas rodadas, estaria na parte de cima da tabela.
Está a 3 pontos do G4, exatamente.
O Atlético Paranaense tem 18. O Fluminense tem 15.
Não.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tá certo. É porque é o São Paulo que eu tava contando. São Paulo joga hoje.
O São Paulo joga hoje.
Joga depois disso daqui que a gente... São Paulo...
Ele pode aumentar essa distância aí.
Porque, querendo ou não, tem um pelotão de cima. Corinthians, Internacional e Palmeiras estão disparando. Aí você olha a frente do Fluminense, ainda tem o Atlético Mineiro que vai acabar disparando uma hora ou outra também. Esse grupo está disparando. O Fluminense está ficando no bolo. E quem vai ficando no bolo, meu amigo, fica refém de irregularidade. Irregularidade não é o que o Diniz entrega. O Fluminense tem uma sequência agora até o final do primeiro turno em que, assim... Tem 2 jogos que são, como é que eu vou falar assim, que nesse momento o Fluminense, o adversário é favorito nesses jogos, que é São Paulo e Corinthians. Eu não lembro qual, acho que o São Paulo é em São Paulo e o Corinthians é no Rio, se eu não me engano. Isso. Esses 2 jogos, o adversário para mim hoje entra como favorito. Agora, todos os outros 5 jogos, o Fluminense entra ou em condições iguais ou muito favorito. Avaí em casa, Ceará em casa.
É 11 contra 11 ou 10 contra 11?
Então, aí depende da estratégia do Barroca, né? Se o Barroca meter uma expulsão com um minuto ali, né? Foi inteligente, ele ganha o Diniz fácil. Mas assim, essa reta final de primeiro turno vai definir isso. Porque, querendo ou não, tem time disparando, e o Fluminense vai precisar fazer... eu até estava fazendo essa conta agora há pouco numa live que eu estava fazendo lá no Canal 20. A conta, assim, até o final do primeiro turno, o Fluminense hoje tem 15 pontos, né? Ele tendo 15 pontos, ele precisa em 7 jogos fazer pelo menos umas 12 ou 13 pontos para ele poder ter pontuação de Libertadores. Virar o turno ali com 26, mais ou menos, com 28, mais ou menos. 27 ou 28. Agora, se ele vai pegar o Avaí, vai pegar o Ceará, vai vir essa turbulência agora de adversários que vão se fechar, como é que vai funcionar se o pior jogo de Diniz é contra times que vão se jogar fechado? Porque tem um detalhe, ele diz que não teve tempo para poder treinar esse tipo de formação para jogar contra time fechado. Eu já acho isso errado, mas ok. Ele tendo tempo para treinar, ele vai resolver esse tipo de coisa? O torcedor pode ficar tranquilão que o Diniz consegue, com tempo para treinar, ele resolve jogar contra a retranca? Sendo bem sincero, é o maior calcanhar de Aquiles dele. Eu não tenho certeza disso. O Cano, que seria a grande solução, né, que em 2019 faltava um centroavante. Teve o Cano ontem. O Cano teve uma chance no jogo inteiro e numa função que ele nem é tão bom assim, que é cabeçada, né? É. No meio da área. Então, não tenho tanta certeza assim que vai resolver tudo, não.
É. Tá complicada a situação, pelo menos nas últimas rodadas. Noé, onde está agora, Noé? Já pegou a mala, pelo menos?
Não, já. Tô aqui. Estou aqui no aeroporto ainda, vou acabar de gravar para depois... Eu vou esperar o Fluminense, né? O Fluminense vai chegar daqui a pouco também, vou fazer o desembarque deles aqui.
No próximo jogo, Noel, pelo menos tem alguns reforços, né?
Isso. Volta o Arias, volta o André, fizeram falta, né? A gente pode até dizer isso. Não sei se mudaria, não sei se com o Arias ou o André ontem em campo, mesmo assim o Fluminense conseguiria furar aquela retranca. Mas enfim, são dois retornos importantes e o David Braz também, né? Que estava suspenso também. A gente tem que ver a situação do Cris Silva, porque ele foi uma pancada, e ver a situação ainda do Felipe Melo, né? Segundo o clube soltou, né, no pré-skit ontem, o Felipe Melo foi mais preservado.
Gabriel, a insistência com o Wellington, ontem com a entrada do Nonato, que ele entra muito bem no jogo, será que Diniz pode, talvez, começar a pensar em mudança? Quem sabe o Nonato entrando na vaga do Wellington?
Assim, tentando lembrar, Edgar, você pode até também ajudar aí, o Noel... Acho que o Noel não estava na cobertura do Diniz em 2019, né?
Não estava, Cheguei em 2020.
Diniz, ele é um cara extremamente teimoso, assim, de convicção, né? De manter a convicção dele, ele segura. Mas quando ele solta para valer, assim. A chance do Diniz chegar no domingo, com todo mundo à disposição, e ele mudar umas 4 ou 5 posições desse time não é muito pequena, não, assim, pelo histórico dele. Por exemplo, mas dada a coletiva dele, eu também não garantiria isso tudo, não. Falando especificamente de Wellington, eu acho que a partida de Nonato agradou. E o Diniz, normalmente, quando ele muda para frente. Vai ser um jogo que vai ser ataque contra defesa. Isso é um fato. E aí, o que ele vai precisar? Criação, jogadores que tenham qualidade no passe para poder fazer o toquinho que ele gosta, né? E rodar para um lado e para o outro. E dois, jogadores que tenham um poder de desarme e de velocidade muito grande para não sofrer contra-ataque, porque foi uma das coisas que ele reclamou na coletiva, que ele ficou muito injuriado com a quantidade de chances que ele deu em transição defensiva. Não, nenhum desses dois casos justifica muito o Wellington. A partida que Nonato fez, Nonato mereceria ganhar essa vaga ao lado de André. Seria uma das mudanças que ele poderia fazer. Acho que a volta de Cris Silva é essencial, porque isso é outra das contradições dele na coletiva. Ele diz que o Caio Paulista é um jogador que, as suas melhores atuações, ele gosta muito de jogar do lado direito, com a perna invertida e com espaço. E ele bota o Caio Paulista durante 80 minutos na lateral esquerda, sem espaço. Assim, então, a volta do Cris Silva, ela como é que se fala assim? Ela é primordial. Necessária, É porque imprescindível, talvez seja a melhor palavra. Porque senão o Fluminense não tem jogada pelo lado esquerdo. O Samuel Xavier nem fez uma partida espetacular, né? Fez uma partida ok. E o lado direito foi muito superior ao lado esquerdo. Tentou muito mais cruzamentos, enfim. Acho que essas duas posições chamam um pouco mais de atenção. Você está falando das voltas positivas, o John Arias é uma volta positiva também, nenhum dos que jogou por ali se adaptou muito, mas tem as voltas negativas também. O desempenho que David Braz vem tendo, ele deve voltar a ser titular, não vejo como uma volta muito positiva não, né? O Nino foi cãibra mesmo, né, Manuel?
Foi cãibra.
Então o Nino deve jogar no domingo. A chance do Nino e Braz é muito grande, né?
Eu concordo com o Gabriel de que, cara, eu acho que seria o certo a se fazer, seria isso, você tirar, botar o Nonato no lugar do Wellington e voltar com o André para primeiro homem e jogar com o Nonato, que oferece muito mais ofensivamente do que oferece o Wellington, do que oferece o André mesmo de segundo volante ou o próprio Iago. É, eu acho que para um jogo desse, né, que vai ser novamente contra uma retranca, seria o certo se fazer. E eu também concordo com o Gabriel que eu não acho impossível o Diniz fazer isso não, tá? Até porque ontem, por exemplo, depois de tanto insistir no William Bigode, e a torcida reclamando, ontem ele não colocou o William Bigode, ainda morreu com uma substituição na mão, né? Ele apostou nos garotos, eu acho que isso já é uma resposta clara de que o Diniz, acho que não vai teimar tanto assim como possivelmente ele teimou, né, 2019.
É, naquela época, se eu não me engano, Gabriel, eu acho que o Alan só vira titular quando o Bruno Silva se machuca, né? Bruno Silva e mais um.
Ayrton e Bruno Silva são titulares contra o Grêmio naquele 5-4. Aí acho que um se machuca no jogo, o outro se machuca depois do jogo. O Fluminense ganha sem os dois. E aí, contra o Botafogo, ele sai de um time que tinha Ayrton e Bruno Silva no meio para um time que passaria a ter... Danielzinho e... Aliás, foi Ayrton, Bruno Silva e Guilherme, né? Que tinha chegado na sexta e foi titular no domingo fora de casa, naquele jogo contra o Grêmio. Por isso que eu falo, aquele jogo contra o Grêmio é meio romantizado, mas o primeiro tempo, a escalação, tudo do Diniz ali é absurdo de negativo, né? E aí ele, pro jogo contra o Botafogo, eu lembro até hoje da minha reação, chegando no Maracanã contra o Botafogo, falando, ih, rapaz, o time todo pra frente. Eu fiquei procurando volante e não achei no time.
Aquele 1-0, né?
Com o Danielzinho. Aí perdemos, né? Jogamos
com o Fluminense joga muito e perde.
Gol do Alex Santana no contra-ataque. Então, assim, eu não duvidaria de uma mudança, ainda mais porque é um jogo de um time que vai... Ih, rapaz! Vocês lembram quem era o treinador do Botafogo nesse jogo?
Barroca.
Exatamente. Que isso! Chegou agora essa lembrança aqui. Que isso!
Olha aí,
meu
ó.
Deus, não pode repetir
o roteiro. Faz o levantamento aí do aproveitamento contra o Barroca, a gente vê se a gente
fica não, preocupado. O que eu tô pensando aqui é que, assim, esse jogo contra o América Mineiro, ele ganhou o troféu, o Oscar, de melhor roteiro, né? Esse jogo contra o Avaí corre risco de ganhar o Oscar de melhor roteiro adaptado, porque é o mesmo roteiro que já aconteceu em 2019, é muita repetição. Mas enfim, então pode acontecer essa mudança assim, eu não duvidaria não, né? dele pintar com um time extremamente ofensivo, que vai na maioria das vezes, né? O time extremamente ofensivo de Diniz é um time extremamente exposto para contra-ataque, mas ainda tem um outro fator, Edgar, que é ele vai estar diante da torcida, né? E o Diniz é um cara muito sensível a comportamento de torcida. Assim, a gente viu que Ganso tava, da forma como Ganso tava ontem em campo. Ele é um treinador, ele é um jogador muito parecido com o Diniz nesse ponto, e que quando vai vendo a carreta desandando, né, o trem saindo do trilho, ele vai ficando mais nervoso. O Diniz é um cara desse, ele não vai querer perder a torcida de cara no jogo. Então acho pouco provável figurinhas do tipo Wellington, William Bigode, escalado já como titular, porque ele sabe que perde a torcida do primeiro minuto do jogo até as mudanças.
Olha, eu levantei aqui os dados de Fluminense contra Barroca e é equilibrado. São 4 jogos, 2 vitórias para o Fluminense, 2 vitórias para o Barroca. Então...
Porque é o Barroca, né? Porque também é o Barroca. Não dá para a gente também... Né?
Não tem muita... Não tem uma vantagem como o Wagner Mancini tem, não. Mas vai ser um jogo complicado, principalmente pelo fato do Avaí vir fechadinho, buscando ali uma bola, buscando um contra-ataque. E o Fluminense... ter dificuldade nessa área, principalmente com o Diniz. E é aquele jogo que eu acho que dificilmente a torcida vai abraçar, né? No sentido de ter um bom público, né, Gabriel? Depois da derrota para o Atlético Goianiense.
Tinha... Eu acho que o Vitor Lessa tinha informado ontem 7 mil vendidos, se eu não me engano, antes do jogo. Não vai aumentar muito, não. A galera comprou antecipado, deve estar pensando agora se vai ou não.
Mas acho que vai ser daqueles públicos do mosaico Pray for Ukraine mesmo. Um mosaico homenageando a Ucrânia ali. E lembrando que a Leste vai estar aberta, né? A Leste tá aberta para poder ver. Assim, o que eu recomendo ao torcedor é, se puder, vá. Nem que seja para criticar, né? Enfim, é a minha recomendação.
É, e quinta que vem já tem Copa do Brasil, né? Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. E é mais um jogo que eu acho difícil ter um bom público. E que seria importante, né? Porque lá em Minas, com certeza, a gente deve ter casa cheia. E aqui no Rio também, a torcida do Cruzeiro deve vir em bom número. O Cruzeiro vive um bom momento contra o Vasco agora, no final de semana, no Maracanã. Estava lotada a área de visitante, né, do Cruzeiro. Com certeza, contra o Fluminense, será a mesma coisa. E seria importante a torcida comparecer. Vamos ver se uma vitória contra o Avaí motiva os tricolores a comparecerem em bom número contra o Cruzeiro, porque vai ser um confronto bem complicado. Quem acha que vai ser moleza, porque o Cruzeiro está na Série B, vai ser um confronto complicado, com certeza o time do Cruzeiro está fechadinho, está acertadinho, né? Esse ano está empilhando vitória na Série B, depois de tudo o que o Cruzeiro passou, é o melhor momento do clube, e por mais que o Fluminense tenha um retrospecto bom contra o Cruzeiro, em duelos diretos, né? Com certeza vai ser um confronto bem complicado aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, galera, hoje eu acho que vai ser uma edição mais curta. Noel já deve estar esperando o Fluminense ali. O desembarque está previsto para 2 horas, né, Noel?
Isso. Daqui a pouquinho eles estão chegando aqui. A gente podia só falar do Marrone, né?
Ah, sim. Antes de fechar, traga as informações aí, Noel. O que sabemos sobre Marrone no Fluminense?
É até uma notícia, o Gustavo publicou essa notícia ontem, a gente apurou que, de fato, é um dos... O Fluminense quer 2 atacantes nessa janela, né, que só vai abrir em 18 de julho. Um para substituir o Luiz Henrique, que vai partir para o Betis da Espanha, e um para substituir o Fred, que vai se aposentar. Um desses nomes a gente descobriu é o Marrone, ex-atacante do Vasco, do Atlético Mineiro, que está no futebol dinamarquês e quer voltar ao Brasil. E o Inter, se eu não me engano, já tentou a contratação dele, não conseguiu. O Fluminense está tentando, fez uma proposta de empréstimo, mas aí está naquela negociação. O clube dinamarquês, a princípio, não quer emprestar, quer vender. E o Fluminense está nesse trâmite, tentando convencer o clube a emprestar o jogador.
O Noel. Tem
um tempo aí maior. Oi. Fala,
Gabriel. Não, é só para não ficar muito longe. A questão do Inter, na época, foi porque tinha acabado de começar a guerra da Rússia, né, com a Ucrânia. E o Inter não tinha, o Inter ia comprar o jogador, porque ele não teria certeza de receber a grana do Yuri Alberto, então ele não fez a dívida com o Midtjylland, né, da Dinamarca, então foi por isso que o negócio não foi para frente, mas era de compra até na época, né? O Fluminense agora quer o empréstimo, né?
Isso, verdade. E uma coisa assim que a gente descobriu que pesa, assim, o Marrone jogou com um Cano no Vasco, né? Então ele isso ajudaria, o Marrone tem um contato ali com o Cano também, essa parceria aí.
Eu tenho um contato com o jornalista dinamarquês, ele até, assim que saiu essa notícia, mandou mensagem perguntando o que eu sabia, né? E ele deixou claro que falou com a diretoria lá e os caras só aceitam vender. E o Fluminense quer um empréstimo. Então, eu acho que esse vai ser o principal entrave da negociação, né? Talvez o Fluminense consiga, quem sabe, um empréstimo, se ele oferecer algum dinheiro, né? Talvez consiga convencer o pessoal lá. Mas essa parte da negociação é o principal ponto, já que o Fluminense, acredito eu, não vai ter dinheiro para fazer a compra do jogador como o Inter planejava e como o Midtjylland, né, que é o clube dinamarquês, pretende, né? Ele quer vender o Marrone porque ele gastou muito dinheiro ano passado comprando ele do Atlético Mineiro e ele, pelo que o jornalista dinamarquês me disse, foi um fracasso lá. Também tem essa questão, né? A gente não sabe como ele vai chegar aqui. É claro que é uma situação completamente diferente. Lá tem uma adaptação, um país diferente, a língua, os costumes, nem todo jogador se adapta.
Ele é novo, né?
Ele é novo. Aqui, ele vai estar em casa, né? Vai estar na cidade em que ele foi revelado pelo futebol, né? Pelo futebol do Vasco, no caso. Enfim, é uma situação completamente diferente. Mas ele não teve uma grande passagem no Atlético Mineiro e não teve uma boa passagem na Dinamarca. Mas vamos acompanhar. Oi,
Edgar.
Fala, Gabriel.
Sobre essa questão do Marrone também, tem ali o fator, assim, de ter que ser criativo nesse momento, né? Para poder efetuar a contratação. A questão do empréstimo e tal. Talvez uma solução para o Fluminense Fluminense não faz muitos negócios desse tipo, né? Mas já alguns outros clubes do Brasil já fizeram. Recentemente até estava vendo do Sport com... Eu não lembro se era Mikael, agora eu lembro o jogador. Mas que assim, você atrelar a obrigatoriedade de compra, né? Você pega um empréstimo e obriga a comprar atrelado a um desempenho esportivo. Um clube da Itália tinha comprado um jogador do Sport e, por exemplo, se ficasse na Série A, obrigatoriamente teria que vender, teria que efetuar a compra.
Era
aí,
isso,
talvez
era isso
faça
mesmo.
Sentido pro... É. Era o Mikael? Era o Mikael?
Era.
Então, talvez para o Fluminense faça sentido isso do tipo, olha, eu não tenho grana e eu não sei se eu vou ter grana no ano que vem. Então, eu pego emprestado, se eu for para a Libertadores, eu efetuo a compra por X. Se eu não for para a Libertadores, eu te devolvo. Porque, assim, o Fluminense pelo menos consegue garantir que ele só vai precisar pagar pelo jogador no caso dele ter mais dinheiro. Agora, em relação à parte técnica, de graça vai ser difícil achar alguém muito melhor. Mas eu não acho que o Marrone vai trazer, vai agregar tanto assim a ponto do Fluminense gastar dinheiro nele, não. Mas, considerando que é de graça, vai ser difícil achar alguém muito melhor também.
Vamos ficar de olho nessa negociação. Lá no GE.globo, quando tivermos novidades, o pessoal lá, o Noel, o Gustavo, o Jamile, vão publicar todos os detalhes aí dessa negociação entre Fluminense e Marrone e Midtjylland, que é o clube dinamarquês.
Uma informação tem, hein? Uma informação tem. O Bruno não vem.
Bruno? Que Bruno?
Bruno e Marrone. Era só uma piada que fizeram comigo. Então eu quis devolver a piada ruim.
Cara,
eu falei, eu não vou ouvir isso sozinho,
não. Entendi, cara.
Eu não vou ouvir isso sozinho, não. Eu vou replicar isso para mais pessoas.
Boa. Então é isso, eu acho. Um podcast um pouco mais curto. A gente aproveitar aí rapidinho o Noel, né? O tempo que ele teve no aeroporto, porque daqui a pouco ele tem que fazer o desembarque do elenco tricolor após o empate contra o América Mineiro. Então é isso. Noel, tá liberado. Pode curtir o aeroporto aí.
Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Bom, só que eu ontem lá no estádio, né, quando eu estava fazendo a chegada dos ônibus, eu vi o Mário, né, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi cumprimentar o Mancini, que eles são amigos, né? Cara, eu acho que ele deveria rever essas amizades. Pessoas que só te ferram, né, só te sacaneiam, eu reveria, eu cortaria relações.
Valeu. É amizade tóxica, né?
Então é isso, valeu, Gabriel.
Valeu. Enfim, domingo tem Avaí no Maracanã. Meu Deus do céu, Barroca, Avaí, Maracanã. E só uma lembrança, para poder finalizar aqui, a todo torcedor tricolor que está bolado com o Diniz agora, e etc., só fique bolado, mas bolado com informação. Não foi com o Fernando Diniz que o Fluminense perdeu para o Avaí em 2019, foi com o Osvaldo de Oliveira. Vejo muita gente até se confundindo nesse ponto. Então, critique com a informação. O Fernando Diniz ainda não perdeu vergonhosamente para o Avaí.
Olha, essa frase pode envelhecer mal.
O ainda foi completamente pensado.
Completo.
Ainda, hoje, 16 de junho, não perdeu vergonhosamente para o Avaí. Valeu.
Então é isso, galera. Chegando ao fim, mais uma edição do podcast GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor para analisar a partida, analisar a semana. Então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Avaí por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Esse podcast tem a edição de Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE!